Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Venho a conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia, eu sou a Fátima e sejam bem-vindos ao nosso Olá Vizinho de hoje, quinta-feira, dia 17 de março.
Bom dia a todos, eu sou a Luísa e nesta emissão do Olá Vizinho, que é, como se sabe, um programa de entrevistas matinais na Rádio Freguesia de Belém, com os residentes, trabalhadores e amigos da freguesia, vamos estar a conversar em direto com alguns moradores das Torres do Restelo.
Exato, e vamos ficar a saber a opinião deles sobre as transformações que esta zona da freguesia tem tido ao longo dos anos. Eu não sei se tu sabes, Luísa, mas as Torres do Restelo começaram a ser construídas durante os anos 70 do século passado. Parece já assim muito distante, não é? E é, realmente já lá vai
já
muito
lá vão
tempo,
os aninhos.
Não é? É verdade. E os planos iniciais da construção e urbanização são ainda mais antigos. Eu fiz aqui umas pesquisas muito rápidas e eu acho que se situam nos anos 30, imagina. E o que é facto é que o aparecimento das Torres do Restelo, e citando o Nuno Portas, que era um arquiteto famoso e muito conhecido, desde logo pareceu aos mais conscientes que isto da construção das torres era um escândalo. E porquê? Porque são muito altas e porque não era costume naquela altura haver uma construção tão alta. E ainda, segundo este arquiteto, veio também mostrar que a verdade é que a economia do terreno que se obtém com a construção em altura é quase sempre ilusória, porque fica esquecido que se deve prever uma certa quantidade de espaço livre no terreno, não só para os acessos, mas também para os automóveis, para recreio, para o próprio desafogo da população que habita na zona.
Exatamente, Fátima. E na época da construção das torres, a polémica foi grande, pois referia-se, apesar destes edifícios se encontrarem com a implantação desfasada e as suas alturas assim desmesuradas, como diziam, quando comparadas com as edificações construídas nas proximidades, alteravam a visão da encosta, no que se refere, por exemplo, à linha do padrão dos descobrimentos ou da Torre de Belém e mesmo em relação às vistas que havia para o rio.
Exatamente, e é isso mesmo. E estas polémicas relacionadas com os planos arquitetónicos da cidade, e em particular no que se refere ao Restelo, continuam até os dias de hoje, não é? A verdade é que a situação não mudou muito. Recentemente tivemos a polémica gerada pelo plano de urbanização apresentada pela Câmara Municipal de Lisboa para a zona do Restelo e que gerou, como tu sabes, e os nossos ouvintes também, que gerou muitos protestos por parte dos moradores.
É verdade.
E agora que já introduzimos o tema de hoje, chegou o momento de lhe lembrar que você, que nos está a ouvir, também pode participar e vamos dizer-lhe já como.
Bom dia, Freguesia de Belém. Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Participe e dê-nos sugestões através do WhatsApp da Rádio Freguesia de Belém, 92 905 8227. E agora que já sabe como participar no nosso programa Olá Vizinho, passamos para a Mafalda, que está no exterior e que vai começar as nossas entrevistas com os moradores das Torres do Restelo. Alô, Mafalda?
Bom dia, Fátima e Luísa.
Bom dia.
Estou aqui
dia.
Hoje junto com a Café Tega, que é um ponto de encontro para muitos moradores aqui nas Torres. E vou começar por falar aqui com a Senhora Maria da Glória, que a senhora já está com pressa, portanto é logo a primeira. Há quanto tempo é que mora aqui nas Torres? 43 anos. Imenso tempo, portanto já conhece aqui bem a zona. E o que é que mais gosta aqui nesta?
Olha, o que é que eu mais gosto? Gosto do espaço, gosto de chegar à minha varanda e olhar para o rio e para o mar, e isso é de facto uma coisa que é extremamente agradável. E depois também gosto aqui da convivência, dos pequenos grupos. Ao fim de 43 anos, a pessoa de facto aprende a gostar, porque, embora eu trabalhasse, saía de manhã e voltava à noite, o que é certo é que verificava no início que havia muito pouco comércio, havia muitas falhas ao nível dos equipamentos, mas ao longo do tempo foi-se verificando de facto uma melhoria e a criação dessas estruturas que de facto ajudaram o bairro e que hoje se pode dizer que é de facto um bairro extremamente agradável.
Já é muito mais completo, já tem tudo, serviços e comércio?
Tem, todos os serviços ao nível da saúde, ao nível da segurança social, ao nível da educação. Portanto, de facto, não há dúvida que nesse aspecto podemos dizer que estamos bem.
Muito bem.
De facto, uma preocupação em dotar o bairro de estruturas que de facto respondem às necessidades da população.
claro, isso é o mais importante. Ainda bem que...
É uma coisa que falta aqui e que talvez, com o tempo, isso venha a acontecer.
Pode ser que ouçam.
Exatamente. Por exemplo, a criação de uma unidade de cuidados continuados. Eu acho que isso falta aqui. Uma unidade de cuidados continuados. Estação dos hospitais e apoio...
Nós temos aqui duas senhoras que são amigas já há algum tempo, acho eu, e pronto, depois a seguir vou entrevistar aqui a senhora Anabela, mas só para terminar aqui com a senhora Maria de Glória, qual é que é a sua opinião sobre o plano urbanístico para esta zona recentemente apresentada aqui na Câmara?
Bom, o primeiro plano, devo dizer que era assustador, e de facto isso foi a razão que levou muitos dos moradores dos prédios aqui à volta, incluindo o meu, a insurgirmo-nos contra essa aberração, que era aquilo que se poderia dizer, criar prédios de 12, 15 andares, uma concentração enorme de construção. Depois, para além desse aspecto horrível, torres já basta às que estão, portanto, criar estruturas idênticas à esquerda de todo uma atitude que, de facto, ia contra tudo
e não fazia sentido.
Felizmente que houve alguém de bom senso e, entretanto, com a luta de todas as pessoas, eu julgo que hoje o projeto que estará que poderá ir avante, enfim, é já muito mais reduzido. Julgo que poderão criar algumas outras pequenas estruturas, nomeadamente ao nível das creches, etc. E eu acho que isso ok, há espaços, é preciso construir, é preciso melhorar, até para o bairro ficar completo, mas tem que ser com bom senso. E eu espero que hoje haja bom senso, e eu estou convencida que sim, acredito que sim.
Muito bem, muito obrigada, Maria da Glória. Foi um testemunho fantástico, super informada. Muito obrigada, resto bom dia. E agora com a senhora Anabela, olá, bom dia.
Bom dia, bom dia.
A senhora mora aqui há quanto tempo, como a senhora Maria da Glória?
Sim, ora, há 45 anos, pelo menos.
Ainda mais, se calhar.
Então. Ah, pois, se calhar ainda mais.
E o que é que mais gosta desta zona, de viver aqui?
Eu gosto de viver aqui porque é um sítio calmo, tem uma vista lindíssima para o rio e para o mar, e essencialmente isso, e a boa convivência entre as pessoas que aqui moram.
Se pudesse mudar alguma coisa agora ainda no bairro, havia assim alguma coisa específica que gostasse que fosse diferente?
Não.
Por enquanto está satisfeita.
Por enquanto estou satisfeita. Temos quase todos os serviços, é como diz a minha amiga, só uma unidade de serviços continuados, é que era bom, mas não sei.
Pois isso, pode ser que alguém nos ouça, pode ser que alguém nos ouça e que faça esse pedido. E agora sobre a sua opinião acerca deste plano urbanístico ali do descampado.
Quer dizer, isso era o fim do mundo, porém-me. Eu que moro no quarto andar, pôr-me uma torre de 15 andares à frente.
E a perder a vista tanto gosto.
Pois, e ficava tudo, as coisas tudo em cima umas das outras. Era horrível.
E acerca de espaços de estacionamento, também ficar mais confuso.
Exatamente, era horrível. É isso que eu posso dizer.
Portanto, vamos experimentar, vamos esperar que eles decidam fazer um pequeno bosque ou um parque infantil.
Olha,
assim, uma coisa.
Parque infantil para as crianças, não vai ser, vai haver pequenas construções mais baixas, tudo bem. Agora, pôr-me, encherem e...
Assim, até ao segundo, não é? Até ao segundo andar.
Exatamente, encherem tudo isto de torres, era uma aberração completa.
Sim, perde-se aquilo que tanto gosta, não é? Que as pessoas já estão habituadas, especialmente os moradores aqui das torres, por terem essa vista.
Podem continuar o jardim mais para aqui, por exemplo.
Pronto. Sim, também faz falta espaços verdes.
Para as crianças brincarem e... Eu acho, pronto.
Portanto, olha, muito obrigada, senhora Anabela. Muito obrigada e resto bom dia. Então, e vocês, Fátima e Luísa, o que é que acham aqui? Não sei se vocês também têm alguma opinião sobre este plano urbanístico, que a logística aqui nas torres é complicada esta questão.
É verdade. Olha, Mafalda, sabes que eu até casar vivi nas Torres do Restelo, portanto as Torres do Restelo para mim são a minha casa. E isso é muito bem o Café Tega também, fui muitas vezes. Acho que era uma zona pacata. Nós tínhamos aí um supermercado que tinha muito sucesso.
Era o Amarilis, não era?
O Amarilis, exatamente, Fátima. Que era um centro de comércio bem bom. Acho que depois dele fechar ficou assim um bocadinho despido a nível de...
Desse tipo de oferta,
oferta, é? Exatamente.
Houve ainda umas tentativas, mais umas marcas, mas nunca.
Sim, umas marcas ali num prédio ao lado, mas nunca assim. De qualquer forma, eu acho que as torres estão bem servidas, agora também com o novo centro de saúde.
Unidade de saúde familiar.
Eu acho que é importante, porque há muitos fregueses que estão destacados para outros centros de saúde.
Travessa das Florindas, que é mais
Travessa
longe.
Das Florindas,
o da Alcântara. O da Alcântara, que fica sempre mais longe, não é?
E há pessoas que, no fundo, até moram mesmo aqui a dois passos deste centro de saúde e que até podem usufruir, e eu acho que isso foi uma boa...
Sobretudo, aproveitar aquela estrutura nova, moderna, que está a ser construída. E também, repara... Estava a pensar nestas duas senhoras que foram entrevistadas, que são moradoras aqui das Torres há mais de 40 anos. O que é verdade é que muitas pessoas que moram aqui nas Torres já são mais velhas. O facto de poderem ter esta oferta,
exatamente,
a nível da unidade de saúde familiar perto de casa.
De casa, para se deslocarem, claro, de outra forma, não, claro, é? Não terem que estar. Eu, por exemplo, falo por um caso específico, porque a minha mãe está atribuída em Alcântara e vive a 50 metros do centro de saúde.
Exato.
Que não faz grande sentido, porque ela estava na Travessa das Florindas, depois foi para Alcântara, e se calhar isto acontece com muita gente aqui da zona, que foi destacada para outros centros de saúde longe, inclusivamente nem para a unidade de saúde familiar aqui de Belém, não é?
Sim, é o SF Descobertas.
O SF Descobertas, exatamente, conseguiram
ser transferidas, não é? E aquela proposta que as senhoras estavam a dar, que era o centro de dia.
Exatamente.
Por acaso não temos, não é?
Não, aqui não temos.
Não temos.
E realmente faz falta. Era uma coisa importante.
Eu também acho que sim.
Quanto ao plano urbanístico, eu também acho que não.
Um desastre.
Tiraste umas palavras da boca.
Vamos chamar as coisas pelos seus nomes, não é?
É realmente.
O plano inicial então era mesmo um cataclismo.
É verdade.
Depois fizeram-se algumas alterações e, enfim, talvez já possa ser mais aceitável. Mas sabes que eu estava-me a lembrar que, quando eu estive aqui a tirar aqui algumas informações para podermos falar, enfim, sobre o tema de hoje, eu percebi que a opinião dos arquitetos, e alguns arquitetos que fizeram alguns estudos e teses sobre as construções dos bairros de Lisboa, particularmente aqui da zona do Restelo, a opinião deles é que cada vez que mudava o presidente da Câmara, mudava o plano.
Pois.
Portanto, o Presidente da Câmara chegava, encomendava um plano urbanístico a uma determinada ateliê de arquitetos. Esse plano urbanístico ia sendo formado, pensado, delineado. Aquele presidente acaba por não ser reeleito, e quando vinha o próximo, que já tinha uma ideia completamente. Não é nada disso que tínhamos antes, agora é uma coisa completamente nova. E o que isso aconteceu aqui no Restelo, particularmente, mas também noutros pontos da cidade de Lisboa, é que faz com que isto às vezes seja uma espécie de manta de retalhos.
Exatamente, em que vais pondo aquilo que
na altura era o que estava em voga, ou que o presidente da Câmara achava que era o mais correto, o ideal, e acaba por ser um bocado de manta de retalhos. Claro que, enfim, dá alguma heterogeneidade à cidade, que eu gosto muito, porque eu nasci em Lisboa. Quem me tira Lisboa, tira.
Mas olha,
tudo.
Que eu estou como aquela senhora. Eu gostava mais de ver ali um parque, fosse infantil ou sem ser infantil, que do que.
Nas zonas verdes, as jardinadas.
Sim,
acho que faz falta. E é pena que as torres sempre ficaram com aqueles terrenos ali desaproveitados.
É verdade.
E mesmo aqui para baixo, junto à igreja, não é?
Sim.
É a mesma coisa.
A mesma coisa, é verdade.
Fica desarranjado, não fica bonito, não é?
Sim,
é
fica pena. Com ar desleixado.
É. Enfim, não sei se a Mafalda tem, entretanto, mais alguém que queira entrevistar. Provavelmente sim. Mafalda.
Olá. Tenho, sim, senhora.
Boa.
Tivemos aqui só aqui um barulhinhozinho de.
Não, estamos num café, é natural.
Café.
Pois, é natural.
É natural. Eu tenho aqui comigo o senhor Manuel Alves, que é procurador da República, jubilado já. Olá, muito bom dia.
Muito bom dia, minha senhora.
Então, o senhor vive aqui também nas Torres?
Há 26 anos.
Já, então já conhece bem aqui esta zona?
Sim, razoavelmente bem.
O que é que gosta mais?
A localização e o silêncio.
A paz, não é?
se pudesse mudar alguma coisa, havia assim alguma coisa específica que gostava de mudar?
Olha, criava, punha o metropolitano até aqui a esta zona.
Pois isso dava jeito, realmente. E sim, é muito importante e dava imenso jeito tanto aos moradores como ao pessoal turístico. Esta zona também é interessante para...
Estamos pouco mal servidos à noite com o serviço de transporte. Temos duas carreiras, uma acaba às 9h30 e outra vai até à 1h, mas é de meia e meia hora que temos autocarro.
Pois. Sim, claro. É assim, à noite é complicado realmente os serviços, pois se a pessoa trabalha até tarde, fica complicado chegar a casa. E qual é que é a sua opinião aqui sobre o plano urbanístico para esta zona?
A mim não me afeta, mas se for um plano cuja volumetria seja demasiado grande para trazer mais carros, é preocupante. Agora, se for uma urbanização razoável, onde haja umas centenas de árvores e que as pessoas possam passear, é excelente.
Pois Deus queira que seja esse, que vá para a frente isso e não um arranha-céus.
Exatamente, porque arranha-céus aqui gera demais. Eu acho que virem para aqui pessoas, mas já vê condições de vida para quem cá vive e para quem vai, para as pessoas que vêm para cá viver.
Claro, portanto, não mudar tudo. Continua agradável para as pessoas que cá vivem. Exatamente. E também fica agradável para as pessoas que cá vêm. Então, e o senhor já tinha ouvido falar da nossa rádio?
Sim, sim, sim. Já.
Conhece?
Já conheço. Aliás, até me ofereci para trabalhar com vocês.
A sério, isso é ótimo. Vai fazer algum programa connosco aí?
Eu faço investigação na área da defesa. Portanto, ofereci-me para fazer comentários sobre a defesa, sobre a atualidade internacional, que é a minha área.
Muito bem, acho que deve continuar a estar informado e a continuar a partilhar a sua informação, porque eu sinceramente não percebo nada de metade das coisas, portanto é ótimo que haja pessoas que partilham.
Ainda é jovem, tem tempo para aprender.
Também é verdade, olha. Muito obrigada, Sr. Manuel.
Obrigado.
Muito obrigada, resto bom dia.
Olha, Mafalda, ainda bem que este senhor é um dos nossos entrevistados, porque agora até calhou bem para nos relembrar que temos aqui mais um voluntário que quer participar na nossa equipa da rádio. Quantos mais?
E
melhor,
não é qualquer
não é?
Voluntário.
Ora
não
bem.
É qualquer voluntário.
Ora bem, sim senhor. Acho que certamente esse é um tema que interessa à rádio, esse tipo de programa interessa à rádio promover.
Pois,
não é?
A mim interessa-me, é como eu estava a dizer ao senhor, eu não sou uma pessoa muito informada a nível de, pronto, aqui da área do senhor, portanto, havendo um programa que explica tudo, pronto, também aos
Exato,
mais jovens,
pode ajudar.
É bastante interessante.
Claro, claro. Sim.
É verdade.
Então, e agora, o que é que vocês têm mais a dizer aqui de curiosidades
nós temos
sobre...
sempre coisas a dizer.
Olha, sobre as torres do Restelo.
Eu sobre as torres, e o senhor falou aí num ponto do metro, eu não sei se estou errada, mas eu tenho ideia de que o metro vai passar por aqui.
Pois, pelo menos
está nos planos,
está
daqui
nos
a uns
planos,
tempos.
Não sei se chega exatamente. Até às torres, mas vai chegar a Belém.
A Belém, exatamente, vai passar aqui na zona.
Vai chegar a Belém.
O que também facilita.
E é mais uma forma de ajudar as pessoas a entrarem na cidade, no centro da cidade e a poderem, e as pessoas que trabalham aqui, porque não é o líder,
sim,
aqui empresas e...
É verdade. E também te digo uma coisa, Fátima, eu acho que aqui o Restelo e Belém, portanto, são Lisboa, não é? Mas estão no acesso a tudo.
É engraçado,
não
sabes,
é verdade?
Quem mora aqui diz sempre, vou a Lisboa.
Pois,
é?
Vou a Lisboa, exatamente. Vou a Lisboa, porque parece que isto já é fora de Lisboa, mas no fundo está dentro e está perto, estás perto da saída para Cascais, estás perto da saída para Sintra, estás perto de tudo, não é? Sais pela Marginal também.
E é uma das zonas periféricas de Lisboa mais interessantes.
É verdade.
Há zonas periféricas que não são tão interessantes.
Sim.
Eu acho, enfim, nós temos que puxar
a nossa sardinha.
Nem mais. Mas acho que é uma zona muito interessante para se viver e eu também vivi aqui há muitos anos, desde sempre. E este aspecto, por exemplo, do sossego tem que ver com estarmos perto de Monsanto.
É verdade,
é?
É verdade.
E realmente, rapidamente, nós conseguimos chegar
a
qualquer ponto.
Sim, apesar de ser Lisboa, não é como ao centro, que tu tens aquela azáfama toda e tu aqui sentes que tens essa calma e que tens um bocado de tranquilidade, apesar de viveres num bairro do...
Quando vamos para a confusão, vamos a Lisboa.
Exatamente, quando vamos para a confusão, vamos a Lisboa.
Vamos a Lisboa, não é? É isso mesmo. E este aspecto, nós temos aqueles bairros, como nós já falámos aqui no programa, o bairro do Restelo,
Caselas,
por aí fora, e que tinham um enquadramento muito próprio da época em que foram construídos, faz com que isto não pareça a capital.
A capital, exatamente. É outra, como se fosse outra cidade dentro da cidade.
É, não é? E muito mais agradável, porque realmente hoje em dia cada vez mais nós corremos atrás do tempo, sem conseguirmos apanhar, obviamente, porque não, como. Assim, aqui temos aquela calma da periferia, mas com estruturas muito interessantes. E acho que se calhar só fazendo aqui um ou outro acerto, isto ficava, sim, mesmo, ficava. Mesmo bom.
É verdade. É Mafalda, verdade. Não sei se ainda tens aí algum morador para entrevistar.
Não, já não. Isto já está aproximado a hora do almoço.
É verdade,
café,
é verdade.
O café já está a ficar, pronto, ficou mais vazio.
Já foi a hora de tomar café, agora
é
a hora do almoço, sim, exatamente. Senhora.
Mas acho que já tivemos aqui testemunhos de moradores muito experientes. Exato. Aqui da zona.
Sim, sim.
Cada um com a sua opinião, até, pronto, conhecido muita coisa, portanto acho que o problema é um bocado geral, esta questão do plano urbanístico. Têm todos mais ou menos a mesma opinião, por isso se alguém me estiver a ouvir, façam alguma coisa baixinha, porque os moradores não querem ficar sem a vista do rio.
Uma coisa um bocadinho diferente. Mais calma.
Não sei, bem, se calhar nós podíamos partilhar aqui uma ou duas coisinhas que,
claro,
informações
assim.
com os nossos,
ouvintes.
Não é? Eu tinha aqui uma. Sabes que no Restelo, isto eu acho que já falámos um bocadinho sobre isto, mas se calhar agora precisar mais. No Restelo, cada intervenção urbana acabou por construir um pequeno bairro heterogéneo ou do bairro vizinho, não é? E as avenidas rasgadas da cidade das décadas de 40 e 60 do século passado criaram algumas fronteiras físicas entre os vários bairros e impediam durante anos não só a sua autonomia como o convívio entre os moradores. Eu, aliás, encontrei aqui uma preciosidade da época do antigo regime, não é? Dos anos 30. Tu sabes que este primeiro plano de construção das torres,
sim,
havia lá uma chamada de atenção, digamos assim. O que estava clarificado é que a construção das torres e os arruamentos que iriam servir os acessos às torres deveriam estar pensados por forma a separar as torres dos bairros económicos da zona,
que estavam em Caselas,
Caramão, por aí fora.
Pois,
porquê?
Pois.
Porque nesta altura, nos anos 30, felizmente isto já não acontece atualmente, mas nesta altura, nos anos 30, havia muito esta separação das classes. E, portanto, esperava-se que quem vinha morar para as torres
não se desse com os outros.
Sim, até porque era uma classe social.
Supostamente seria uma classe superior,
média-alta, pelo menos, não é? E as pessoas que moravam nos bairros económicos eram operários, não é?
Claro.
E não há que misturar, porque não? Não é? Era suposto assim, felizmente.
Felizmente não aconteceu.
Não aconteceu. E mais, ao longo dos anos, as pessoas que moravam nas torres não fizeram, não tiveram esta postura de segregação. Ainda há bocadinho tu,
exatamente,
comentavas comigo que
é
sempre
verdade.
Tinhas dado com toda a
com
gente.
Com toda a gente ali ao lado.
Independentemente,
sim,
de onde é que vinha, se eram das torres, se eram do Caramão, se eram de Caselas,
é
se era de onde
eu
fosse.
Eu tinha amigos em todos os bairros.
Exato. Isso, mas isso é que é o que se espera e é o que é o correto, não é?
É verdade.
Eu também
é
acho
verdade.
Que sim. Enfim, pronto, e agora? Acho que estamos aqui na nossa fase final do nosso programa, mas antes ainda vamos dizer-lhe como é que você pode participar no nosso Aladozinho.
Bom dia, freguesia de Belém. Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Participe e dê-nos sugestões através do WhatsApp da Rádio Freguesia de Belém, 92 905 8227.
Não, e agora se calhar eu ia dizer aqui à Mafalda, ia pedir à Mafalda para se despedir.
Obrigada, Fátima e Luísa. Também vou agradecer a todos os ouvintes que estão agora a ouvir em direto, não é? Que já começam a ser alguns, este programa já começa a ficar mais conhecido, finalmente.
Claro, finalmente.
Continuem a partilhar aos amigos, à família, aos colegas. Pronto, e também quero agradecer aqui aos moradores das Torres do Restelo que estiveram ali a falar connosco no Café Tega. Foram muito participativos e muito simpáticos, portanto, quero agradecer no caso deles depois também virem a ouvir este programa. Já agora, Fátima, consegues dizer aos nossos ouvintes onde é que vamos estar na próxima semana?
Sim, deixa-me cá ver, estou aqui à procura, isto já são tantos os sítios que às vezes eu de repente já não sei. Ah, está aqui a Luísa a ajudar-me. Obrigada, Luísa. Então, nós na próxima semana vamos continuar aqui com um tempo com um tema que tem que ver com o falar sobre o comércio de outros tempos, o comércio do passado, do antigamente. E estamos a prever estar no Café Pires e Dores, que é um café em frente ao San Jorge e é um café dos mais antigos aqui da Freguesia de Belém. Portanto, esperamos começar a conhecer melhor estas zonas mais antigas da cidade. E pronto, e vamos despedir-nos, agradecer a participação de todos os que colaboraram connosco sendo entrevistados e lançar-vos mais uma vez este convite. Não se esqueçam de, na próxima quinta-feira, ouvir o nosso programa que, como sempre, começa às quintas-feiras, às 11h30, aqui a partir do estúdio da Rádio Freguesia de Belém.
É verdade, hoje estivemos nas Torres do Restelo. No exterior esteve connosco a Mafalda, a entrevistar alguns moradores das Torres e que partilharam connosco algumas histórias bem interessantes. Resta-nos agradecer a sua excelente participação e esperar vê-los na próxima semana.
Exato. Então, até a próxima semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.